9:13, bom dia, estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista deste sábado, dia 4 de janeiro de 2020. É, meus amigos, o primeiro programa do ano, graças a Deus, fizemos o último do ano semana passada, esse aqui é o primeiro do ano de 2020.
Desde o ano passado a gente não fazia um programa.
Pois é, hein? Vamos seguindo aqui, olha só, outro assunto que está realmente em pauta nessas últimas semanas e que é de extrema importância, a situação da Austrália, né? 500 milhão de animais foram mortos nos incêndios da Austrália, Paulo Henrique.
Pois é, rapaz. Ecologistas da Universidade de Sydney, na Austrália, estimam que cerca de 480 milhões de animais, incluindo mamíferos, pássaros e répteis, morreram em decorrência de incêndios florestais que assolam o país desde setembro. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e, até o momento, 17 mortes humanas foram confirmadas. Cerca de 4 milhões de hectares foram destruídos pelas chamas.
Antes de continuar, o que é uma área de 4 milhões de hectares, mais ou menos? Dá pra dimensionar assim? É muita coisa, sim. Mas...
Olha, um hectare são 10 mil metros quadrados. É um campo de futebol, é maior do que um campo de futebol, de 100 por 100, imagina. Uhum. É uma área de 100 metros por 100 metros, um hectare. Imagina 4 milhões de hectares.
Nossa. Parece que a cidade de São Paulo são 12 milhões de hectares.
Não.
Menos?
Menos.
A cidade,
menos,
né?
Não, menos.
Menos, né? Só pra gente comparar, é pra tentar entender o tamanho disso aqui. É muita coisa, é muita terra, gente.
Muito grande.
Muita devastação. É, os koalas foram uma das espécies mais atingidas pelas chamas. A ministra do Meio Ambiente, Susan Ley, disse numa entrevista para a rádio ABC que 8 mil foram mortos, o que abrange 30% da população desses animais em Nova Gales do Sul, o estado australiano que mais sofre com os incêndios.
Vídeos e fotos de animais correndo por suas vidas ou pedindo água a humanos tomaram as redes sociais da Austrália. Em um vídeo publicado pela imprensa local, cangurus são avistados fugindo às pressas das chamas que se alastravam rapidamente. Em outro, bombeiros dão água a um coala sedento em uma área próxima do fogo.
Em novembro do ano passado, um vídeo do resgate de um coala viralizou nas redes sociais. As imagens mostraram uma mulher entrando na floresta em chamas após ter avistado o animal vagando e chorando por conta dos ferimentos. Batizado como Ellenbrook Lewis, o koala foi sacrificado pouco tempo depois por causa das queimaduras sofridas. Muitos animais, hein? Agora, você imagina o impacto ambiental que causa a perda de tantos animais e tanta mata, tanta...
É... Tudo, né?
É de doer, hein?
E cadê a turma tá falando acerca disso aí, Miguel? Greenpeace,
é, a galera tá protestando bastante, vocês estão vendo?
O pessoal da lacração tá falando alguma
cadê
coisa?
A Greta?
Os atores, o pessoal da Globo, os atores, as atrizes, a Greta.
Greta Thunberg.
Cadê esse pessoalzinho, hein?
Cadê o DiCaprio?
É. Gente, vamos ser justos. De repente eles estão falando e tá saindo nos jornais de lá e a gente não tá acompanhando, né?
É...
Vamos pensar assim, né? Porque aqui a gente não tá vendo essa situação. Ou se eu também sei lá. Bom, mas enfim. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui que chegou para nós. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Estou acompanhando o programa Ponto de Vista. Minha opinião é fechar o STF e colocar o exército para comandar o Brasil. Dalvo Ferreira de Andrelândia. É a opinião do ouvinte aqui. Aqui, gente, aqui é o seguinte. Nós respeitamos todas as opiniões. Por isso que a gente pede, se quiser mandar a sua opinião, fica à vontade, você pode mandar, né, Miguel?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma, né? Senão a gente seria impositivo na situação, né?
Por isso que
o programa chama Ponto de Vista. Cada um tem
o seu
ponto de vista, né? Então, eu vejo assim, né, Nascimento? Voltando um pouquinho a esse assunto aí, que o Dalvo de Andrelândia mandou, né?
Uhum.
Eu não sei a idade dele, talvez ele tenha uma idade que talvez ele viveu o período militar. Eu vivi o período militar, uma boa parte, né? Eu ainda era criança, mas eu vivi uma boa parte do período militar. Me desculpe, mas não tinha a bandalheira que tem hoje nesse evento. Quem é mais novo não sabe. Quem nasceu na década de 80 pra cá não vai saber mesmo. Né? Não vai lembrar. E vai comprar a história contada. A mentira contada até hoje, né? A tal da comissão da verdade aí que a Dilma inventou aí, entendeu? Na verdade é a comissão da mentira, pô. Entendeu? Desculpa falar assim, mas é. Eu vivi o período militar, uma boa parte dele. Entendeu? Aonde se havia respeito, né? Hoje acabou o respeito. Hoje acabou. Aonde que existia invasão, MST, não tinha essas porcariadas aí não. MST, MTST, não tinha nada disso aí não. Entendeu? Então, movimento sem terra, sem. Às vezes eu brinco com alguns amigos, alguns colegas, né? Quem é mais velho aí vai se lembrar. Quando eu fui casar, Nascimento, meu querido, eu trabalhava já há muito tempo. Já tinha comprado um terreninho lá atrás, pensando em fazer a minha casa.
Certo.
Entendeu? Aí vendi esse terreno, comprei um apartamentinho financiado. Reformei o apartamento. Tudo planejado. Mobiliamos esse apartamento. Entendeu? Minha esposa, na época, minha noiva, minha namorada, né? Já trabalhava também. Nós dois trabalhávamos. Fizemos tudo certinho. Nós não invadimos terra ou casa, MST, MTST. Entendeu? Ó, governo, eu quero uma casa, eu quero. Porque é isso que eles fazem hoje. Como se o governo tivesse que resolver todos os problemas. É o governo socialista, né? Paternalista, socialista, que deixa as pessoas preguiçosas, acomodadas, dependentes do Estado. Né? Bolsa Família, bolsa disso, bolsa daquilo. Acho que a Bolsa Família tem uma função até interessante. Só que tem que ter a porta de saída, que a gente já comentou aqui várias vezes também. Não é só a porta de entrada. A pessoa entra lá e fica lá o resto da vida, no Bolsa Família. Tá entendendo? Então, quer dizer, tinha que ter a porta de entrada e a porta de saída. Então tá, então eu vou te qualificar. Você está desempregado, vamos te qualificar, te dar um curso, dar um. Tem Senai, tem Senac, tem um monte de serviços aí pra qualificar as pessoas. E ele vai arrumar emprego, pô. É, a melhor situação é o emprego. A melhor distribuição de renda que existe é, chama-se emprego. É o que as pessoas não querem entender, Nascimento. A questão do projeto do governo aí, da carteira verde e amarelo, de reduzir um pouco os benefícios, mas aumentar o emprego. Mas as pessoas só querem benefícios, benefícios, benefícios. E não se importa de ficar desempregado. Então é uma estupidez das pessoas, muito grande, que não consegue entender isso, Nascimento. Tá entendendo? Vai colocando lá só direitos, 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 as empresas não querem mais. Porque para você hoje empregar uma pessoa é um custo altíssimo, né? Fora o risco jurídico depois que você corre. Da pessoa ir lá no judiciário e pleitear lá coisas que muitas vezes não é verdade, muitas vezes não é cabível. Entendeu? Infelizmente, né? Então, fugi um pouco do assunto aí, mas é para responder aí a questão do amigo aí lá de Andrelândia que sugeriu aí, né? Então é o que a gente falou, o Brasil tem que ser passado a limpo. Né? Hoje, o Bolsonaro, por ter vindo, né, do meio militar, né, Nascimento, e outra, um monte de gente do meio militar, né, no governo, foi eleito democraticamente, entendeu? E vejo que a batalha dele, na verdade, não é com os problemas que o Brasil tem, é com as instituições, né? É com o Congresso Nacional, que não deixa ele trabalhar. Não deixa ele trabalhar, porque eles não querem realmente que o Brasil dê certo. Já foi falado, o Paulinho da Força lá do Solidariedade já falou, Não vamos deixar o cara fazer, não vamos deixar o cara dar certo para ele não ser reeleito lá em 2022. Ele já falou, então, quer dizer, deixa o Brasil se arrebentar. Mas esse camarada não pode ser reeleito. Você vê a que ponto nós chegamos. Um sujeito, um deputado federal, falar uma asneira dessa, uma besteira dessa. Entendeu? E a população aceitar tudo isso passivamente, Nascimento. Esse que é o problema. É essa falta do patriotismo que eu falo do brasileiro, de uma forma geral. Entendeu? De uma forma geral. As pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas se vai ter carnaval daqui um mês e pouco. Esse que é o problema do brasileiro. Me desculpa. Esse que é o problema do brasileiro. Já estão pensando no carnaval daqui um mês e pouco, dois meses, sei lá eu. Entendeu? Esse que é o problema do brasileiro. Entendeu? Então, para ter um Brasil melhor, você tem que pensar, pô. Você tem que almejar, você tem que ter um ideal, você tem que ser patriota, você tem que, poxa vida, né, pensar no país, no futuro que você quer para o seu país, para as nossas crianças. Que futuro que você quer? Que país que você quer? Ou você quer ficar dependendo do governo até quando? Né?
Uhum.
Então eu vejo assim, a melhor distribuição de renda chama-se emprego. Não é projeto social, não, de bolsa disso, bolsa daquilo, não.
É dar condição para a pessoa buscar o seu próprio futuro, né? E ter, se falta qualificação, tá aqui a qualificação. Se falta oportunidade de emprego, então você vai ser transferido para tal lugar que aquela cidade está precisando, você vai para. Porque a pessoa, quando ela quer, ela vai. Tá cheio de gente que nasceu aqui na região, por exemplo. E que está lá em São José dos Campos, Pouso Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora. A pessoa vai atrás dos polos,
Nascimento,
né?
Vou te falar uma coisa. Eu conheço muitos produtores rurais.
Sim.
Pega um produtor rural que mexe com leite, com gado de leite, para você ver a dificuldade que ele tem de arrumar uma pessoa para trabalhar ali com o gado de leite. Você não arruma. Não arruma, por quê? Porque é um trabalho, lógico que é um trabalho ali, é
pesado,
todo dia, não tem feriado,
uhum.
Porque a vaca não vai deixar de dar leite porque é domingo, porque é feriado, porque é dia, uhum. Não vai, é todo dia. É uma dificuldade tremenda, e tem várias atividades que tem dificuldade, não é só essa não,
uhum.
Entendeu? Então é... Bom, mas voltando para a matéria aqui da Austrália,
sim.
Do incêndio,
sim.
tem uma matéria que até postei no grupo Nascimento, do Terça Livre, aliás, que é um site que eu indico, né,
uhum.
Para os amigos ouvintes, chama Terça Livre. A Austrália vive um dos maiores processos de evacuação da história. Situação de incêndios deve piorar.
Ó. Oh. Na Austrália, centenas de pessoas foram retiradas das praias pela Marinha e outras dezenas de milhares foram obrigadas a partir na sexta-feira ontem por ser esperado aumento das temperaturas e ventos fortes que podem causar mais e mais estragos por incêndios. Este é considerado um dos maiores processos de evacuação da história australiana. Milhares de pessoas já fugiram das áreas costeiras em risco, criando engarrafamentos em alguns pontos. Os bombeiros escoltavam comboios com pessoas que tiveram de fugir. Nos estados de Vitória e Nova Gales do Sul foi declarado estado de emergência. Só esta semana morreram 10 pessoas nestas duas regiões. As autoridades de Vitória dizem que há quase 30 desaparecidos. Há outras regiões da Austrália afetadas, entre elas a Tasmânia. Um professor de ecologia da Universidade de Sydney, Chris Dickman, dizia ao Sydney Morning Herald que quase 500 milhões de animais, entre aves, répteis e mamíferos, podem ter morrido só em Nova Gales do Sul. E há espécies que não estão sendo contabilizadas. O cenário é desolador e devastador. Cerca de 5 milhões de hectares de floresta foram transformados em cinzas. Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 1.400 casas foram destruídas. A fuligem dos incêndios deteriora a qualidade do ar e transforma o dia em quase noite. Situação,
é uma situação
triste, hein?
Triste, delicada, né? A gente não dá nem para falar muito, não, né? A gente quer, às vezes quer fazer um paralelo com o que aconteceu no Brasil, com a Amazônia, com a repercussão, com que a mídia falou, com o que os atores falaram, com o que os ativistas falaram.
Mas nem dá, né?
É, não dá, igual você falou, de repente tá falando lá, a gente não tá sabendo. Mas eu acho que não tá falando. Mas tudo
é,
bem,
sim,
né?
Vamos.
Eu acho que o seu Macron lá da França, ele não tá falando o que ele falou do Brasil, entendeu? É, não sei. Até tem uma matéria que fala até do Papa, por exemplo. Até o Papa falou da Amazônia, tal, tal, tal. Eu não sei se ele falou alguma coisa da Austrália. Uhum. Entendeu? Enfim, a gente sabe que no Brasil o problema é o governo. O problema é o Bolsonaro. Né? Uhum. Infelizmente, essas pessoas elegeram ele como se fosse um inimigo mortal. Agora, eu sei o porquê. Não vou falar, mas eu sei o porquê. Né? Nós sabemos o porquê, né? Mas tem coisa que a gente não pode falar, né? Então fica aí o nosso ponto de vista, né?
9h28, a gente vai para o último intervalo e voltamos já, meus amigos.